Uma boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham através da live, transmissão da rádio e também os que nos acompanham aqui presentes no nosso plenário. Gostaria de falar e contar com a presença, né, do nosso presidente do MDB, o senhor Everaldo Buzzi, a presidente do Rotary e a nossa oradora da Tribuna Livre hoje, a Roselaine Machado de Souza, o gerente dos Poços Fuser, também o senhor Marion de Oliveira, e também o presidente da CISA, o Maurício Barchetti. É o Taura Marciano, desculpa. Mas está tudo certo, né, Marciano? Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 59 e 60/2025. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 59 e 60/2025. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Atas de número 59 e 60/2025, aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de algum vereador, está no espaço.
Senhora Presidente, solicito a leitura do ofício número 177/2025.
Peço a leitura do ofício.
Ofício 177/2025. Ao Conselho Tutelar de Agudo, nesta cidade. Assunto, solicitação de reunião. Excelentíssimas senhoras conselheiras tutelares, através da solicitação realizada pelos vereadores da Casa Legislativa, encaminhamos o presente ofício postulando a dignação de reunião junto às senhoras conselheiras tutelares de Agudo para tratar de algumas demandas trazidas por pais que interessaram ao desenvolvimento de nossas crianças no município. Agradeço desde já pela atenção e aguardo uma resposta positiva para a concretização deste pleito. Atenciosamente, vereadora Graça de Lima Parquete, presidente.
Mais algum que queira fazer a leitura? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 82/2025. Institui a taxa de licenciamento ambiental e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade atualizar a lei que institui a taxa de licenciamento ambiental, regulamentando a cobrança dos valores referentes aos serviços prestados pela municipalidade no processo de licenciamento de empreendimentos e atividades com potencial poluidor local. A instituição dessa taxa encontra amparo no artigo 145, inciso 2º, da Constituição Federal, que autoriza a cobrança de taxas em razão do exercício do poder de política ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou pontos à sua disposição. O licenciamento ambiental é um instrumento essencial na política nacional do meio ambiente, conforme dispõe a Lei Federal nº 6.938/1981, e tem por objetivo assegurar que as atividades econômicas sejam desenvolvidas de forma sustentável, prevenindo e mitigando impactos ambientais. Nesse contexto, o município exerce poder de política administrativa ao analisar, fiscalizar e autorizar o funcionamento de empreendimentos potencialmente poluidores, sendo legítimas as cobranças e taxas correspondentes ao custo dessas atividades. A proposta observa ainda o disposto na resolução CONAMAN número 237/1997 e na Lei Complementar Federal número 140/2011, que dispõe sobre a competência municipal para licenciamento de atividades de impacto social e sobre a cooperação entre os seus federativos. Além disso, a resolução CONSEMA número 372/2018 define os critérios e diretrizes para o exercício do licenciamento ambiental pelos municípios no estado do Rio Grande do Sul, servindo de referência técnica e legal para a atuação local. O valor da taxa será regulamentado por decreto executivo, que leva em consideração o ponto do empreendimento, o potencial poluidor da atividade e a complexidade da análise técnica, assegurando proporcionalidade e transparência na cobrança. Por fim, a revogação das leis municipais número 1667/2007 e número 1273/1999 se faz necessária para adequação normativa, uma vez que as mesmas se encontram defasadas frente às novas legislações federais e estaduais que tratam da matéria, bem como a necessidade da atuação dos critérios de cobranças e procedimentos administrativos. Desta forma, a aprovação desse projeto de lei representa um avanço na modernização da gestão ambiental municipal, fortalecendo a capacidade técnica institucional do município de Agudo, no exercício de suas atribuições legais de proteção, controle e melhoria da qualidade ambiental. Assina prefeito municipal Luiz Henrique Quito. Projeto de Lei número 83/2025. Altera a Lei 1393/2001. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo atualizar e adequar a Lei Municipal número 1393, de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no município de Agudo, as novas diretrizes e normas federais e estaduais que regulamentam a matéria. Desde a promulgação da Lei número 1393 de 2001, ocorreram significativas evoluções na legislação ambiental brasileira, em especial com a promulgação da lei complementar federal número 114/2011, que fixou critérios e competências para o exercício do licenciamento ambiental pelos municípios, estados e pela União, e a resolução CONSEMA número 372 de 2018, que definiu as competências do estado, município do Rio Grande do Sul nas competências de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras de impacto regional e local, sendo esse último de atribuição municipal de licenciamento ambiental. Assim, torna-se necessária a atualização da legislação local, a fim de garantir segurança jurídica, eficiência administrativa e consonância com as normas superiores. As alterações propostas aprimoram o conteúdo dos artigos 11 a 14 da Lei Municipal, atualiza a Lei 1393 de 2001 em suas conceições e instrumentos técnicos de gestão ambiental, como o Estatuto de Impacto Ambiental IEA e o Relatório de Impactos Ambiental IRIA, adequando-os às práticas atuais de análise e controle ambiental. Essa modernização permitirá aos órgãos ambientais municipais exercer estudos específicos conforme a natureza e a complexidade dos empreendimentos, assegurando uma avaliação mais precisa dos impactos e mais proteção ao meio ambiente. Também são reorganizadas as modalidades de licença ambiental emitidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, contemplando licenças já reconhecidas em outros entes federativos, como a licença ambiental única, LAU, a licença prévia e de instalação unificadas, LPIU, e a licença de operação coletiva, LOC. Tais modalidades visam tornar o processo de licenciamento mais ágil, eficiente e compatível com as realidades locais, especialmente no caso de atividades de baixo impacto ou que necessitam de regulamentação em consonância com as alterações trazidas pela lei federal. A proposta ainda redefinica os prazos mínimos e máximos de validade das licenças ambientais, o que contribui para a previsibilidade e a transparência do processo, além de estabelecer critérios objetivos para adequação do prazo conforme o tipo e a duração da atividade licenciada, a serem definidas em regulamento próprio. Por fim, revoga-se a Lei nº 1697 de 2007, de 26 de dezembro de 2027, que trata de disposições já incorporadas ou superadas por essas atuações legislativas, garantindo ocorrência e consolidação normativa no sistema municipal de licenciamento ambiental. Dessa forma, o presente projeto de lei reforça o compromisso do município de Agudo com o desenvolvimento sustentável, promovendo a proteção ambiental, ordenamento territorial e a segurança jurídica dos empreendimentos, em harmonia com as políticas públicas e ambientais em âmbito nacional e estadual. Assina Luiz Henrique Kitter, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 84 de 2025. Dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER-RS. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a cedência de uso de um veículo automotor marca Fiat modelo Cronos, ano modelo 2025, adquirido pela Prefeitura Municipal de Agudo, para apoio às atividades de extensão rural e desenvolvimento comunitário no município. O referido veículo foi adquirido com recursos oriundos da Consulta Popular do Estado do Rio Grande do Sul, exercício de 2024, complementados por contrapartida financeira da Prefeitura Municipal de Agudo, reafirmando o compromisso da administração municipal em aplicar de forma transparente e responsável os investimentos destinados pela população nas votações participativas. A destinação proposta visa fortalecer o trabalho técnico-social desenvolvido pela EMATER RS Ascar, entidade que desempenha um papel essencial no fomento da agricultura familiar, na assistência técnica, na promoção da segurança alimentar, no incentivo a agroindústrias e na sustentabilidade das propriedades rurais do município. A parceria com a EMATER tem se mostrado de extrema relevância para o desenvolvimento local, sendo reconhecida pela qualidade dos serviços prestados às famílias rurais, pela orientação técnica aos produtores e pelo apoio a projetos de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável. Desta forma, a cedência do veículo contribuirá significativamente para ampliação e qualificação das ações de campo, visitas técnicas e programas de apoio às comunidades rurais, assegurando condições adequadas de deslocamento e atendimento aos agricultores de todo o território agudense. Pelas razões expostas, entende-se plenamente justificada a aprovação desse projeto de lei, que representa não apenas a destinação adequada de um bem público, mas também o reconhecimento e o fortalecimento de uma parceria histórica entre a administração municipal e a Emater, em benefício do desenvolvimento rural e social de Agudo. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Pedido de informação número 28 de 2025. Autoria, vereador Bode. O vereador infracionado apresenta ao elege o plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76 do 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o Campeonato Municipal de Futsal 2025. Primeiro, informe de forma discriminada, indicando o fornecedor beneficiário, os valores gastos para a realização do campeonato. Segundo, encaminhe cópia do regulamento. Terceiro, se ocorreram recursos apresentados no decorrer de todas as rodadas, discriminando em quais categorias ocorreram a apresentação de recursos. Quarto, se ocorreram punições aplicadas no decorrer de todas as rodadas, discriminando quais categorias tiveram equipes que sofreram punições. Quinto, quem são os membros que compõem a comissão julgadora dos recursos apresentados. Sexto, qual a previsão para término do campeonato. Sétimo, se ocorreram punições para equipes da categoria Master. Agudo, 27 de outubro de 2025, assina vereador Bode. Moção número 8 de 2025. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor Xu, que altera o artigo 18A da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, para elevar o limite de receita bruta anual no microempreendedor individual MEI para 150 mil, estabelecendo ainda mecanismo de reajuste anual automático. O vereador que essa subscreve conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta moção de apoio ao PLP número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor Schuch, por reconhecer a relevância social e econômica da medida, que visa adequar o limite de enquadramento no microempreendedor individual MEI, a realidade inflacionária e as demandas do setor produtivo. Justificativa. O regime do microempreendedor individual MEI tem desempenhado papel essencial na formalização de pequenos negócios, promovendo inclusive produtividade, geração de renda e aumento da arrecadação tributária sem onerar essencialmente o trabalhador autônomo. Desta, a última atualização do limite de faturamento ocorreu em 2018, a inflação acumulada e o crescimento da economia tornaram o valor vigente de 81 mil insuficiente para refletir a realidade do mercado. O PLP número 67 de 2025 propõe elevar esse limite para 150 mil anuais, além de prever reajustes automáticos anuais com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o que garante previsibilidade e justiça econômica aos pequenos empreendedores. Essa atualização contribui para reduzir a informalidade, estimular a produtividade e fortalecer o desenvolvimento local, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, onde o MEI é frequentemente a principal fonte de sustento familiar. Além disso, evita distorções econômicas que levam empreendedores a sufratuar suas atividades apenas para permanecer dentro do limite anual, o que prejudica tanto o crescimento dos negócios quanto a arrecadação pública. Assim, a Câmara Municipal de Agudo expressa seu apoio integral à iniciativa do deputado Heitor Schuch, reconhecendo a importância da atualização dos paramentos legais do MEI como instrumento de equilíbrio fiscal, justiça social e incentivo à formalização no país. Agudo, 24 de outubro de 2025, assina o vereador Pato Niemeyer. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos cada para a sua manifestação. Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa escrita e falada e as pessoas, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem em suas casas. Quero começar falando do prestação de conta que nós fizemos essa última semana da Escola 7 de Setembro, onde que nós tivemos a nossa noite cultural, onde que deu R$14.545 de lucro. Então, temos muito felizes nós do CPM, agradecer as pessoas que se empenharam, a nossa direção em nome da Silvia, da Lunari, da Deji, os professores, alunos, pais que tiveram presente, com certeza foi uma grande noite, e quando as pessoas pegam junto, dá resultado. Então, agradecer a todos mesmo. Dizer que também nas obras na região norte, onde Caspratola estão na volta da Caravaggio, Novo São Paulo, ali Linha das Pedras, onde que tem alguns trechos que não estão muito bons, estão fazendo aquela região ali. Falei com o secretário Edinho e o Enágio, responsável pelo interior, para não deixar nenhum trecho de estrada fora, onde que ele me falou que vão fazer todo aquele trecho de estrada. E também dizer que ali na subida do Alencar Pretzel, na linha Boêmia, onde tem uns trechos que estão, as árvores estão bastante, está bastante fechado, onde que pedi a roçada também dessa estrada. E na parte da agricultura, tinha várias demandas, onde que sentei com o secretário hoje, o Fernando Dico, e passei várias demandas do nosso agricultor do interior. E também, falando do nosso agricultor, nós não está fácil, o mosquito borrachudo, onde que, olha, tem muito mesmo. E agora, como as águas baixaram, é muito importante a colocação do BTI, do veneno, onde que amanhã vão começar a entregar. Então, e sábado vai ser aplicação. Com certeza vai ser muito importante para os nossos agricultores. Por enquanto seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa. Também ao Maurício, presidente da CISA, o ex-vereador Derli Dutto, que se encontra com nós aí. Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, que façam a colocação de umas 3 cargas de material na estrada acima do viveiro, que dá acesso ao canto católico, tem uma parte bem complicado ali. Então aí, umas 3 cargas de material vai ficar bom. Eu também recebi agora a tardinha na cooperativa do morador do Novo São Paulo, do Maninho Pribe. Ele me comentou uma situação lá que ele está à espera há muito tempo de um serviço lá. Me comentou que o vereador Pato já esteve lá com o prefeito na propriedade dele. Então ele está esperando que seja feito esse serviço lá da limpeza da lavoura lá e também para ajeitar um campinho de futebol. Também agora, à tardinha, eu recebi de uma moradora do canto católico uma mensagem para um transporte escolar. Venho, por meio desta, solicitar o apoio da prefeitura com o transporte escolar de 2 crianças autistas, níveis 2 e 3, de suporte que necessitam de deslocamento da escola até a residência. As crianças estudam em turno da tarde, sendo terças e quintas-feiras das 13 às 15, demais dias da semana das 13 às 14. Resido em frente ao seminário e no momento não há transporte escolar disponível nesses horários, sendo necessário utilizar táxi diariamente. No entanto, não tenho condições financeiras de manter esses custos com frequências. Faço e vendo doces para tentar cobrir a despesa da casa, como aluguel, luz e água e outros gastos essenciais. Mas ainda assim, tem sido difícil manter o pagamento do transporte diariamente. Peço com todo respeito que seja analisada a possibilidade de disponibilização de um carro ou vaga no transporte municipal para esse trajeto, garantindo assim o acesso à escola de forma segura e inclusiva. Então, essa é a Clair Grepna, todo mundo conhece, na frente de casa ali. Amanhã eu vou entrar em contato com o Andrés para ver a possibilidade que dá para fazer, né? Porque eu acompanho todos os dias ali a situação, andando, não tem bolso que aguenta o cara andando com as crianças todos os dias de Uber, né? Seria isso aí, senhora presidente, nesse primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, demais colegas vereadores, aos que nos acompanham aqui no plenário, servidores, e que nos acompanham pela rádio e amanhã para 90.1 também. Fui falar hoje com o secretário da Agricultura, Fernando, sobre agora vão ser comprados novamente um lote de implementos, que vai ser mais de R$500 mil que serão investidos em implementos agrícolas que são cedidos logo após a associações organizadas do nosso município. Isso que foi um projeto, um programa que foi implantado logo no governo do prefeito Kitli Pedrinho desde 2021, que desde lá já tinha uma associação formada, mas com zero implementos. E desde 2021, o prefeito Kittel implantou esse projeto, esse programa das associações rurais. Como já tem mais de 45 implementos cedidos a 10 associações, entre eles são balanças bovinas mecânicas, grades aradoras, colhedoras de milho, batedor de grãos, reboque tombador, pá carregadeira, subsolador, distribuidores de calcário, empurador de pedras, plantadeiras de milho, ensiladeiras, área total e estacionárias, entre outros implementos. E agora essa próxima compra, que estão fazendo pesquisa de preços, aí vão ser comprados novamente colhedora de foragens, área total, colhedora de foragens de uma linha, rachador de lenha, rolo faca, careta metálica com pistão, rachador de lenha a diesel, ensacador de silagens, grade aradora, batedor e debulhador de grãos, disco hidráulico e mais uma balança bovina mecânica. Isso, para o meu ver, foi um programa, um incentivo às nossas localidades que antes só dependia da patrulha agrícola e de meia dúzia de implementos que a secretaria tinha aqui no pátio. E hoje ainda segue a Secretaria da Agricultura ainda tem esses implementos aqui no pátio, alguns deles que tem sempre que não, nem todos são associados em associações. Daí esses implementos ainda fazem esses serviços pontuais, mas a grande maioria já são sócios de associações pelo nosso interior. Também esse ano, na festa da Cuque do Moranguinho, dia 7, 8 e 9 de novembro, as três cooperativas escolares, Cooper Dumont, Cooper Bilac e Cooper Serra, estão no stand da Sicredi, comercializando e apresentando o objeto de estudos. Cada dia, uma cooperativa irá estar representada pelos seus associados, acompanhados pelo professor orientador. E aí convido toda a comunidade agudense a prestigiar visitando o stand da Sicredi e da Feira do Moranguinho, que essas as cooperativas escolares estarão lá e convido a todos para visitar a esse stand. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Gostaria de fazer uma saudação especial ao Everaldo Guzzi, presidente do Movimento Democrático Brasileiro, do meu partido, nosso ex-vereador dessa casa, seu Derli Dutel, e ao presidente da CISA, Maurício Barchetti. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de falar sobre um projeto de lei qual está sendo elaborado, que eu já havia comentado, inclusive, nessa casa, em uma sessão em junho, e a gente vem buscando sempre modelos, exemplos e indo atrás da legalidade para montar um projeto de lei estruturado para trazer para cá para apreciação de vocês, nossos colegas vereadores. Esse projeto ele vem de encontro à Lei Federal 14.620 de 2023, que ela atualizou a Lei 6.766 de 1979, né? Inclusive já tinha conversado com o senhor, né, vereador Pato, também sobre a importância desse projeto de lei, que qual que é o escopo desse projeto? É diminuir a faixa não edificável das rodovias estaduais, municipais e federais em perímetro urbano consolidado no nosso município. Ou seja, hoje a gente tem uma faixa não edificável de 15 metros, vereador Gilberto. E essa lei, a 14.620, ela deu a possibilidade para o município legislar sobre e diminuir essa faixa não edificável. O que isso traz para nós, colegas vereadores? Isso traz, não perdendo a questão da mobilidade urbana, mas sim uma política pública de ocupação de solo muito grata ao nosso município. Porque a gente vai ter mais espaços para empresas instalarem, para construções saírem no nosso município, uma valorização das áreas. Eu acho que é de suma importância, inclusive, eu convido, se algum colega vereador gostaria de participar dessa elaboração, dessa fase final, o nosso assessor jurídico, o Fabiano, está dando todo o respaldo jurídico e técnico possível para esse projeto de lei. E eu vejo que vai ser algo que vai acrescentar muito ao nosso município, que a gente tem que ter esse olhar e essa visão de tentar melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, que a gente está aqui como vereador. Também nesse meu espaço, eu gostaria de dizer que na sexta-feira, juntamente do secretário de Agricultura, Fernando Dickoff, com uma funcionária do governo estadual, da Secretaria da Agricultura do governo do estado, a gente foi vistoriar as obras que estão sendo executadas na localidade lá, pouco abaixo do seu nível, lá no Porto Alves, né? E desse valor que veio da Secretaria de Governo do Estado, de R$350 mil em máquinas para ser gastos nas estradas do nosso município, está ficando um trabalho muito bom mesmo. Queria que todo município tivesse uma jazida, como tem o material ali do Porto Alves, vereador Bode. Aquele material é muito bom, vai ficar um tapete aquela estrada. E esse serviço deveria ser feito em todas as estradas do nosso município. O vereador Alexandre, que é da parte norte do nosso município, sabe como é difícil manter as estradas da região e como o nosso povo sofre, em virtude das dificuldades, muitas vezes, né, vereador Alexandre, de manter uma estrada em boas condições, por não ter um material com a qualidade que tem o Porto Alves para colocar nas suas estradas. Nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, em especial o ex-vereador Derli Dutel e o presidente do MDB, Severaldo Guzzi, e também a todos os integrantes do Rotary que se fazem presente. E as pessoas que nos acompanham dos seus lares. Nesse primeiro espaço, eu queria informar que aquele ofício que eu pedi para o senhor Nível ler no início ali, é um ofício direcionado ao Conselho Tutelar, solicitando uma reunião de nós, vereadores, com os conselheiros as conselheiras tutelares. E a gente precisa traçar um plano de ação, um conjunto de iniciativas, porque eu achei que somente eu tivesse recebido algumas demandas de pais preocupados com seus filhos, mas ao explanar sobre isso lá na sala da presidente, que nós estávamos em reunião, praticamente todos os vereadores receberam demandas de pais preocupados com seus filhos. É questão de álcool, é questão de drogas, e por aí vai. Então, solicitei essa reunião para a gente inicialmente conversar com os conselheiros tutelares e mais adiante a gente verifica se precisa algum plano de ação em conjunto com Polícia Militar, algum órgãos competentes. Porque eu sempre digo que leis existem. As leis são praticamente perfeitas. Nós precisamos fazer elas serem efetivamente aplicadas. Então, este é o ofício ao Conselho Tutelar. Nós precisamos trabalhar juntos. Recebi uma demanda sobre a questão do milho troca-troca. Pessoal, nós tivemos um auxílio de 100% no milho troca-troca esse ano, que foi algo inédito, foi uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é gerenciada pelo senhor Wilson Kovac, e o auxílio de 100%. Lógico que isto acarretou uma demanda muito grande. O Fernando Dickoff, nosso secretário da Agricultura, ele tinha, pelas normativas do Estado, a possibilidade de liberar 6 sacas por CAF. E, por iniciativa própria, que foi um acerto, ele limitou a 3. E, mesmo assim, tivemos pessoas que ficaram sem. Conversando com o Fernando Dickoff, eu sou vereador de primeiro mandato, o Fernando Dickoff está também este ano, há pouco tempo, na Secretaria de Agricultura, nós estamos aprendendo. Então, a gente conversando, trocando ideias, e quem sabe o ano que vem nós vamos limitar a 2 sacas por CAF, quem sabe o município dê uma contrapartida e a gente consiga aumentar o número de sacas nesse programa do milho troca-troca. Então, para quem está, digamos, preocupado com essa questão, como vai ser nas próximas vezes, Fernando Dickoff e eu também estou preocupado com isso, a gente vai trabalhar para que mais pessoas sejam atendidas. Tomara Deus que ninguém fique de fora. Pessoal, eu quero trazer aqui um apelo a todos, um pedido a todos que me ouvem, sobre uma campanha. É uma campanha que eu tenho que confessar, uma campanha que assim, me comoveu, e eu acredito que não tenha alguém que não se comova, que é a campanha Ajude o Bernardo a Continuar Enxergando. Bernardo é um menino de 6 anos de idade, ele tem o transtorno do espectro autista nível 3 e agora está enfrentando mais um problema. Bernardo está com um tumor cerebral e tumor meníngeo. Meníngeo são as meninges, é aquela capa em volta do cérebro. Então, assim, pessoal, é um caso bem delicado. Se isto não for tratado logo, pode ocorrer uma evolução e provavelmente o Bernardo acabe ficando sem visão. Então, imaginem vocês, uma criança de 6 aninhos que já trava uma luta diária, ter mais essa batalha pela frente. Então, assim, eu peço aqui a ajuda de quem puder ajudar, quem puder contribuir. Eu compartilhei antes da sessão na minha rede social a campanha Ajude o Bernardo a Continuar Enxergando. Lá consta o Pix. O Pix, o número é 063-553-860-17. É, em nome de Bernardo Rossetos dos Santos. Pessoal, quem puder ajudar, ajude. A cirurgia pelo SUS, a gente nunca sabe quando que ela vai acontecer. E é a iniciativa, a finalidade desta campanha é que a gente consiga realizar essa cirurgia o quanto antes.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, as Rádio Alternativa, Rádio Agudo, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, de um modo especial o presidente da CISA, seu Maurício Parquet, também a presidente do Rotary, a Roselaine, ao presidente do MDB, eu também prestigio aqui, o Everaldo, ex-vereador, também está aqui prestigiando a gente. Quero também saudar o nosso presidente do CPM, da Alberto Pasqualini, seu Marione Oliveira, a esposa, que estão aqui prestigiando essa sessão de hoje. Eu preciso falar, hoje, em contato com o secretário de obras, o Edinho, falei com ele sobre alguns serviços que estão sendo feitos e que vão ser feitos durante agora, essa semana e na próxima. Então, aqueles pedidos que eu tenho de patrulhamento de estradas, então o pessoal pode ficar bem atento que eu... Nos próximos dias vai acontecer os patrulhamentos. E aqueles que de repente foram deixados para trás, me procurem. Porque o Edinho hoje deixou bem claro tu vê para mim alguma entrada que às vezes não vai ser patrulhada, me comunica. Então, pessoal, fique bem atento, qualquer coisa, me avise que a gente pode ajudar e poder fazer esse serviço para a nossa população, que a gente tem vários pedidos de patrulhamento, então é necessário fazer isso aí. E quanto às estradas, vereador Djavan, eu fui dar uma circulada também, estão ficando muito boas, né? Então a gente só tem a agradecer que o governo está auxiliando nós com esse auxílio, então tudo vem para melhorar e para somar, sempre é bom. Eu preciso aqui dizer da minha expectativa que eu tive, que há umas duas semanas atrás, eu e o secretário de Agricultura, Fernando Dikov, a gente foi até Santa Cruz fazer uma visita ao nosso deputado federal do PL, Marcelo Moraes. E a gente já fez a visita quando a gente foi a Brasília, mas lá a gente não teve muito tempo de conversar, mas então a gente foi fazer a visita dele lá no gabinete dele em Santa Cruz. E na sexta-feira passada, o mesmo deputado fez uma visita aqui para nós, almoçamos junto, e depois a gente teve uma reunião no gabinete do prefeito. E lá já na minha ida, há duas semanas atrás, quando a gente fez a visita, eu coloquei algumas propostas para ele, para que ele auxiliasse aqui, é um dos deputados mais próximos que nós temos aqui do BL. Então, a gente precisa procurar essa gente para auxiliar o nosso município. Eu tenho a grata alegria de dizer que ele foi bem interessante, se interessou bastante pelas propostas que eu fiz para ele, e provavelmente no decorrer dos próximos dias a gente pode começar a formar uma associação de agricultores com implementos na região sul. Então ele deixou bem claro que a gente pode iniciar, que ele vai dar auxílio para nós. Então é o único local ainda, a única região ainda que não tem. Então eu pedi para ele que olhasse com carinho para nós, e ele realmente vai nos auxiliar nessa parte, né? E também, como a gente está muito preocupado com o andamento do nosso asfalto, da duplicação da nossa via que corta ali, ó, nosso rincão do Mosquito, Pinhal, e a gente está muito preocupado se realmente a gente questionou para que iniciassem aquelas obras aqui do lado de Santa Maria, e se realmente começar, o que nós vamos fazer com os nossos pessoal na beira da faixa para vender moranguinho. Então eu coloquei isso para ele também, ele ficou muito interessado, então acredito que esse assunto vai avançar. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a presidente Graciela de Lima Barquete, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também presencialmente aqui no plenarinho. Em especial, a senhora Rosane Machado de Souza, que fará uso da tribuna livre, presidente do Rotary Clube de Agudo, e também juntamente com a sua comitiva. Esse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos ou propositivos, e nos últimos dias, com bastante intensidade, venho fazendo roteiros tanto no interior e também pautando aqui algumas situações dentro do perímetro urbano, juntamente ao diretor de obras, o Renato Varros, e as suas equipes, né? As pessoas que, lá, os servidores que lá na ponta efetivamente executam os serviços, né? E a gente fez nas últimas duas semanas alguns apontamentos de algumas situações que precisavam, sim, ter aí uma atenção em relação à boca de lobo, a alguns buracos, troca de lâmpadas, né? E nesses últimos 3-4 dias, de sexta-feira até hoje, acompanhando o perímetro urbano, eu vejo que já tivemos uma evolução bem considerável em todos esses apontamentos que foram feitos nas últimas semanas. Limpeza das ruas, continuidade de pintura, fechamento, por exemplo, fechamento de alguma situação que já tinha alguns dias aqui na esquina da Floriano Zurotsky com a General Flores, né, que é logo aqui acima da prefeitura, que é ali na conhecido como o prédio do saudoso Ivo Kiefer ali, também lá no entroncamento entre a Borges de Medeiros e a Tancredo e a Rua Tancredo Neves, que é lá como é conhecido o salão, antigamente era o Salão do Cavalheiro, tínhamos ali uma situação. Então são exemplos que eu quero aqui só para ilustrar, para figurar, mas são inúmeras ações que vêm sendo feitas dentro da cidade e que obviamente vão aparecendo, e é bem essa palavra mesmo, vão aparecendo de surpresa quando tu vê do dia para a noite, da noite para o dia, aparece lá um deslocamento de um paralelepípedo e ali se forma um buraco. Então o Renato Varros juntamente com as suas equipes vem atacando de fato essas situações e vem corrigindo nas ruas da nossa cidade. Também troca de lâmpadas nos últimos dias teve um avanço significativo, conversando hoje à tardinha ainda com a secretária da administração, a senhora Daniela Camargo, está aí em pleno desenvolvimento o projeto eletrotécnico aí para que se inicie o mais breve possível aí a substituição dessas lâmpadas convencionais para as lâmpadas de LED. Então, obviamente, até lá é necessário que vá se substituindo as lâmpadas aí que são, que por algum defeito, alguma situação na rede, elas acabam queimando e precisam ser substituídas. Outro assunto bem importante também é que, falando agora à tardinha com o Enágio, que é o diretor de obras do interior, ele deixou já hoje à tardinha a escavadeira ali no Cerro da Figueira. Então, Cerro da Figueira, Pinhal Norte, ali, esse trecho ele será feito agora, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, será aí feito um trabalho de recuperação daquela estrada ali, que realmente estava com algumas situações um pouco mais precárias, e o Enage, ele vem trabalhando juntamente com a Secretaria de Obras, juntamente com o secretário Edinho e as suas equipes, para que tivesse a correção dessa situação, para que se avance naquele trecho também. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet em suas residências. Também quero saudar em especial as pessoas que estão aqui na galeria, pessoal do Rotary, meu grande amigo, presidente do MDB, Everaldo Guzzi, ex-vereador Derli Dutel, e os demais aqui presentes. Bem, senhora presidente, nesse meu primeiro espaço, quero mencionar que na minha campanha política, eu, andando pelas casas da linha dos Pomeranos, recebi vários pedidos, e eu não fiz uma promessa para aquela comunidade, mas eu me comprometi, vereador Botti, que se eu fosse eleito, iria lutar e correr atrás para que seja feita uma reforma e uma ampliação na unidade de saúde da linha dos Pomeranos. Enfim, graças à comunidade de Agudo e também ao pessoal da linha dos Pomeranos, fui eleito. E no começo do meu mandato, fui conversar com o nosso prefeito, Luiz Henrique Kittel, o que eu poderia fazer para a gente conseguir nesses 4 anos do mandato dele e, lógico, do meu, para a gente conquistar junto isso, né? Por que não? A gente tem que ter a humildade que sozinho a gente não faz nada. Bem, o que ele me falou aquela vez? Que a gente tinha que procurar recurso. Recurso que, se viesse, ele ia dar o canetaço para fazer essas melhorias. Bem, para minha felicidade da população agudense, se não me engano, 2 meses atrás, né, vereador Bode, veio um recurso de R$200 mil para a Secretaria de Saúde do nosso município. Veio, lógico, teve uma mão, com a ajuda do senador Luiz Carlos Reis, do deputado estadual Adolfo Brito, e também a parceria, tem que comentar aqui, do vereador Bode. Porque eu conversei, como não foi só uma força de trabalho minha, tive que conversar com o vereador Bode, porque para ele ceder, vamos dizer assim, que o recurso fosse investido na linha dos Palmeiranos, na unidade de saúde. Fui falar esse dia com o prefeito, infelizmente o vereador Bode não pôde se fazer presente, e ele se comprometeu que nos 4 anos de mandato, esse dinheiro vai ser investido na unidade de saúde daquela localidade. Também quero agradecer o apoio que tive da secretária de saúde, da Camila, também foi muito solícita, e ela também concordou com a minha fala, precisa com urgência um reparo aqui na unidade de saúde. Quando chove, inclusive, fica ruim até os profissionais trabalharem e atender a população. Também não tem um telhado, um refúgio, no dia de frio, e lá faz frio na linha dos Palmeiranos, e também em dias de chuva, não tem onde é que o pessoal ficar, não tem nenhuma área coberta. Isso nesses 4 anos aí, se Deus quiser e todo mundo colaborar, vai sair do papel. Seria isso no meu primeiro espaço.
Peço ao colega vereador Alexandre que continue a presidência dessa sessão enquanto eu faço uso da tribuna.
Passa a palavra à vereadora Graciela.
Boa noite aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e também pelas redes sociais. No último sábado, dia 25 de outubro, vivi um dos momentos mais marcantes na minha trajetória pública. Fui oficialmente empossada como presidente do PL Mulher de Agudo, em um grande e inspirador evento realizado na cidade de Soledade. O encontro reuniu cerca de 3.400 mulheres e simpatizantes de todo o Estado e contou com a presença da presidente nacional do PL Mulher, nossa ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Foi um evento de emoção, fé e força feminina, onde cada palavra e cada olhar reafirmaram o quanto a mulher tem um papel essencial na política e no futuro do Brasil. Tive a imensa alegria de estar acompanhada por uma comitiva de mulheres incríveis de Agudo, representada pela vice-presidente do PL Mulher Agudo, Daniela Camargo, pela secretária do PL Mulher Agudo, Miriam Pau, além de demais autoridades e apoiadores que levaram, com muito orgulho, o nosso nome de Agudo. Assumir essa presidência é, para mim, muito mais que um título. É um compromisso com propósitos, coragem e entrega. Quero fortalecer a presença feminina na política, estimular o protagonismo das mulheres agudenses e abrir caminhos para que mais vozes femininas sejam ouvidas, respeitadas e valorizadas. Agradeço profundamente a todas as mulheres que acreditam que a política é também um espaço de acolhimento, construção e transformação real. Seguimos juntas, firmes e determinadas, guiadas por fé, coragem e propósito, na luta por mais representatividade, igualdade de oportunidades e por um futuro onde as mulheres estejam no centro das decisões que moldam o nosso país. Seria isso nesse meu espaço. Passamos ao espaço da tribuna livre, em que qualquer cidadão possa fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra à senhora Roselaine Rosane Machado de Souza, que falará sobre o tema concessão de uso de bem imóvel ao Rotary Clube de Agudo.
Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente e aos que assistem através da rádio e das redes sociais, boa noite. Meu nome é Roselaine Machado de Souza. Atualmente, estou presidente do Rotary Clube de Agudo. Não viemos apenas para apresentar um clube, viemos falar de história, dedicação e amor por Agudo. O Rotary Clube de Agudo, fundado em 30 de junho de 1978, nasceu de um sonho simples, porém grandioso. Servir, servir a comunidade, servir as pessoas, servir ao bem. Ao longo de mais de 4 décadas, muitos passaram pelo Rotary. Alguns já não estão mais entre nós, outros seguem firmes. E por meio do Interact e Rotary Kids, buscamos formar novos integrantes, que darão continuidade a essa corrente de solidariedade, que nunca se rompe. Mas todos, absolutamente todos, carregam consigo o mesmo ideal, dar de si antes de pensar em si. E assim, este clube ajudou a transformar o nosso município. Foi o Rotary que entregou a primeira ambulância ao hospital, num momento em que a saúde precisava de reforço e atenção. Foi o Rotary que ajudou a erguer o pórtico de entrada da cidade, símbolo de acolhimento e identidade. Foi o Rotary que esteve presente na construção da APAE, garantindo inclusão, cuidado e dignidade. Foi o Rotary que ajudou a fundar o Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo, reconhecendo o valor de quem protege vidas. E não parou por aí. Foram paradas de ônibus instaladas para quem precisava esperar com segurança. Foi criado o banco ortopédico, emprestando equipamentos para quem, em momentos delicados, precisava de apoio para recuperar a autonomia. E quando a dor ultrapassou fronteiras, nós fomos. Em 2023, durante a tragédia que atingiu o Vale do Taquari, na cidade de Mussum, o Rotary Clube de Agudo esteve lá por 10 dias, preparando milhares de refeições com a cozinha solidária. Não perguntamos quem eram, de onde vinham, nem sua condição. Perguntamos apenas como podemos ajudar. E quando, em 2024, foi a nossa cidade que chorou, quando Agudo precisou de mãos estendidas, de alimento, de conforto, de presença, a cozinha solidária voltou a ser chama. Foi montada no ginásio municipal e, mais uma vez, serviu não apenas refeições, serviu acolhimento, esperança e humanidade. Em dias tranquilos, quando não há tragédia, o trabalho continua. Nas feiras, no Natal Luz, nas campanhas de panetones e pizzas solidárias, na Copa do Ginásio, vendendo bebidas e pastéis durante os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. No tradicional baile do Chocolim, um encontro que celebra nossa cultura e nossa união. Tudo isso não é sobre eventos, é sobre pessoas, é sobre cuidado, é sobre comunidade. O Rotary não é um prédio, não é um grupo fechado, não é um símbolo na lapela. Rotary é coração, que pulsa junto com o Agudo. É mão estendida, é trabalho silencioso, é amor colocado em ação. E se hoje estamos aqui, é para reafirmar um compromisso. Continuaremos servindo, enquanto houver necessidade, enquanto houver esperança, enquanto houver pessoas. O Rotary estará lá. A sede do Rotary Clube de Agudo será um espaço dedicado ao servir, ao bem da comunidade, além de receber as reuniões, planejamentos e atividades internas do clube, este local servirá também para organização e preparo, para participação do Rotary em feiras, campanhas solidárias e eventos culturais. Da mesma forma, a sede estará à disposição da Prefeitura Municipal, podendo ser utilizada para reuniões administrativas ou comunitárias, palestras, encontros de formação, atividades voltadas ao interesse público. E se, eventualmente, ocorrer alguma emergência climática ou situação humanitária no município, a sede poderá ser utilizada como espaço de apoio, coordenação, abrigo ou serviço solidário, construindo para atender a população da melhor forma possível. Esta sede não será apenas um prédio, e sim um espaço comunitário, construído com responsabilidade, mantido com dedicação e sempre pronto a acolher quem precisa. A nossa recompensa é poder servir. Muito obrigada.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde cada orador terá o máximo de tempo de 15 minutos para sua manifestação. Estão inscritos hoje os vereadores Tica, do PP, e Pato, do PL. Passo a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Quero parabenizar o orador da Tribuna Livre, presidente do Rotary. Pode ter certeza de que tudo que eu precisar desse vereador que aqui vos fala, sempre estarei aí. Bem, senhora presidente, nesse meu segundo espaço, quero mencionar aqui algumas frentes de trabalho que fiz indicações às determinadas secretarias. Vou começar por uma da que encamei e bati várias vezes nessa tecla, que é a melhoria na linha Morro Pelado. Tempo vinha fazendo pedido e, para minha felicidade, na última semana fui atendido. Não eu fui atendido, mas aquela família que há tempo estava sem... mal conseguia chegar às suas lavouras, às suas propriedades, principalmente agora, na época da safra do tabaco, né? Mas, enfim. Também, na semana passada mesmo, solicitei um serviço na linha Teutônia Norte. A estrada estava em situação muito precária. E hoje, de tarde, inclusive vindo para a sessão, uma moradora me mandou um WhatsApp para agradecer ao secretário que o meu pedido foi atendido. Também quero comentar aqui que eu não entrei na política para fazer inimigos, mas vou ter que relatar o que me aconteceu no final de semana, sábado, se não me engano. Na semana passada, um vereador me procurou, pediu um auxílio, como é que ele conseguia uma cesta básica. Olha, não é muito do meu ramo, não entendo muito dessas coisas, mas encaminhei ele ao Secretaria de Assistência Social, para ver como é que funciona. Ele chegou lá e, no modo simples de falar, quem me mandou aqui foi o vereador Tica. Daí, mas inclusive, a semana eu vou lá para tirar limpo essa história, quando vê até esse morador se entendeu mal. Ela falou, não, mas o vereador Tica não manda nada aqui. Espero que ele tenha entendido mal, senhora presidente, porque eu não acredito que uma pessoa que dá essa resposta trabalhe na Secretaria de Assistência Social do nosso município. É lamentável, entendeu? Eu não quero ser pai da criança, não precisa nem, não quero nem tirar foto nem nada. Inclusive, antes eu não era vereador e fui eleito, eu não preciso ser o pai da criança, é só eu, no meu trabalho de vereador, eu tento ser o elo entre a população e o poder executivo, só isso. Mas a gente vai tirar essa história limpo. Também quero comentar aqui, ó, o pessoal me cobra que eu falo da linha dos Pomeranos. Mas quero deixar bem claro, eu falo de lá porque eu vou praticamente todo final de semana. Mas se alguém me pedir lá da Nova Boêmia, do Cerro Seco, Cerro dos Belém, pode me pedir ali um pouco o secretário de Agricultura, secretário de Obras, eles não fazem porque muitas vezes nem sabem de algum serviço, alguma melhoria. Mas pedem para mim, pedem para os demais vereadores também, acho que todo mundo vai responder, não, se não for de imediato... Assim que veio a mensagem, né, vereador Pato? Inclusive, no Cerros Belho aconteceu um negócio, uma situação bem inusitada. Se eu não me engano, o Vinícius Doss estava tempo precisando lá que fazia um trabalho de máquina na propriedade dele, e a máquina estava bem perto da propriedade. Falei com o Douglas Tornagel, Na mesma semana foi feito, enquanto é só questão de diálogo, vereador Bode. Todo mundo aí sai satisfeito. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, eu tenho aqui no meu grande expediente de hoje, geralmente eu trago um assunto, hoje eu tenho várias situações aqui para relatar. E como eu já falei no meu pequeno expediente, em roteiro, nas últimas semanas, no interior, no perímetro urbano, no interior, enfim, juntamente com o secretário da Agricultura, o Fernando Dikoff, fizemos algumas visitas naquela vistoria do próprio secretário, acompanhei algumas propriedades, alguns serviços que vêm sendo desenvolvidos, alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nas propriedades, né, juntamente com as equipes da Secretaria da Agricultura, né, parabenizar, inclusive, as equipes que são muito solícitas, vêm sempre para tentar, né, nem sempre é possível resolver todas as situações ou todos os problemas ou situações que estão ali expostas, mas tentam e vêm atendendo a nossa população agudense, vêm atendendo os produtores com muita excelência, né? Então, é gratificante acompanhar, vereador Tica, é gratificante acompanhar, porque os secretários municipais do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, eles vêm desenvolvendo, e isso falando em todas as secretarias, nas 8 secretarias municipais, elas vêm desenvolvendo um trabalho muito transparente, muito justo com a população, tentando sempre, da melhor forma possível, sanar aquele problema ou aquela situação que está ali, né? Então, a Secretaria da Agricultura, aí, na figura do secretário Fernando Dikoff, e todos que são da equipe estão de parabéns da forma que vem conduzindo os trabalhos. Obviamente que não se alcança em todas as situações, e isso não serve somente para a Secretaria da Agricultura, e sim para todas as secretarias, nem tudo é possível, né? Nem tudo é possível, mas o atendimento diferenciado, ele vem sendo feito por este governo, por estes secretários municipais, para que a população sempre tenha um amparo. É notável, quando tu anda pelo nosso interior, e aqui lembro das palavras no pequeno expediente do vereador Alexandre Noy, é notável que as estradas, que as ações que vêm sendo feitas, elas vêm sendo ações que vêm sendo feitas nas estradas, elas vêm sendo para muitas melhorias. É óbvio que tem alguns pontos, vereador Alexandre, como o senhor mesmo relatou, tem alguns pontos que ainda precisam de atenção. Isso é natural, isso sempre vai ter, sempre vai existir, né? Mas num contexto geral, as estradas, elas vêm tendo uma atenção com material, vêm sendo feito o desassoreamento das valetas, das valas, troca de tubulação, vêm sendo feito alargamentos em alguns pontos, né? Especificamente, como colocou o vereador Djavan e também na sessão passada, o vereador, colega vereador Nívio Soares, lá no Porto Alves, é impressionante o trabalho que vem sendo executado, vem sendo feito naquela região. Obviamente que cada região tem as suas peculiaridades, né? Nem todos os lugares têm o mesmo tipo de material, nem todos os lugares, nem todas as localidades têm a mesma geografia, né? Então, muda a sistemática para que sejam feitos esses serviços, mas a Secretaria de Obras, juntamente, Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria de Obras, aí capitaneada pelo secretário Edinho, pelas suas equipes, vem desenvolvendo aí um trabalho para que as nossas estradas, sinceramente, olha, faz muito tempo que vem desde da grande enchente de 2024, desde essa precipitação pluviométrica elevada que a gente teve em maio e junho deste ano, as estradas, elas estão em ótimas condições. salvo aí alguns trechos e que vem sendo desenvolvido trabalhos que nem eu coloquei antes, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, será feita essa estrada do Cerro da Figueira, Pinhal Norte ali, essa ligação. Então, são trechos que, obviamente, nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo, né? Então, são trechos que estão sendo feitos neste momento, ou serão feitos neste momento, mas avança em passos largos aí as vias, as estradas do nosso município em ótimas condições. Também falar aqui do avanço aí, os acessos, as cabeceiras aí da ponte da Picada do Rio, que vem sendo construída pela empresa Gerdau e juntamente com os seus parceiros aí, né, não lembro aqui a nominata das empresas parceiras, né, mas também a Gerdau, seus parceiros aí na construção, e também a Prefeitura Municipal, que vem executando através da Secretaria de Obras aí, vem sendo feitos aterros, acessos, para que assim que a ponte tiver a liberação técnica, ela possa ter aí o trânsito liberado. Acredito que nos próximas semanas aí a gente deva ter este avanço. E isso vai trazer uma outra maneira, uma outra geografia novamente para o nosso município e principalmente para o lado norte, né, do nosso município, para a região norte do nosso município, que terá um acesso aí com certeza garantido, né, um acesso de uma ponte imponente, de uma ponte construída aí de uma forma robusta, para que, a gente nunca pode dizer que é para sempre, né, mas esperamos e que Deus dê essa condição, que seja para sempre, para que a gente nunca mais passe ou tenha esse tipo de problema que a gente teve no ano passado. Outra situação muito positiva e que eu venho acompanhando aqui dentro do perímetro urbano é o avanço em fase de finalização da Avenida Euclides Kliman, que é a primeira perimetral aqui da cidade de Agudo, né? Então, é uma obra também imponente, é uma obra que vai trazer um outro traçado para o nosso trânsito, um avanço muito significativo para o município de Agudo em relação ao desenvolvimento, à trafegabilidade aí do nosso trânsito. Vai abrir um circuito, tanto saindo pela 348 em direção a 287 ou pela 348 em direção à Quarta Colônia. Então, essa ligação, ela fica todo o circuito com pavimentação asfáltica, um acesso muito rápido ou para chegar ou para sair da nossa cidade, do nosso perímetro urbano, para que se tenha aí esse avanço, vem sendo feito em passos largos aí a finalização dessa obra. Acredito aí que no mês, com absoluta certeza aí, que no mês de novembro essa obra ela será finalizada e poderá ter o trânsito liberado naquele trajeto. Outro assunto muito positivo, muito propositivo, foi esta semana agora, na última semana, tivemos indicações aqui de emendas parlamentares para o nosso município de Agudo, né? A primeira foi a emenda parlamentar do deputado estadual Paparico Bach, que é do nosso partido, senhora presidente Graciela de Lima Barchetti, colega Nívio Soares e também prefeito Kittel, a presidente Daniela Camargo, fez uma indicação de uma emenda parlamentar de R$ 59 mil para a nossa APAI, a APAI Agudo. Então, com toda certeza, vem para dar mais um alento, vem para ajudar no desenvolvimento desse trabalho magnífico, vem apresentando a APAI de Agudo, vem para dar ali uma injeção de ânimo, uma injeção de recursos para que se possa ter um desenvolvimento ainda melhor em todos os trabalhos que vêm sendo entregues ali pela nossa APAI de Agudo. Outra emenda parlamentar também do deputado do PL, do Partido Liberal, emenda parlamentar do deputado federal Luciano Zucco, de R$ 198 mil, transferência especial, recursos para a nossa saúde do município de Agudo, né, vem dar uma injeção também de recursos aí para que se possa ter ainda um melhor desenvolvimento na nossa saúde do município de Agudo, né. Acredito que sempre a saúde, a paz, saúde, são temas, são situações sensíveis que precisam do maior aporte de recursos possíveis. Né? Então, o tenente-coronel Luciano Zucco, ele fez esta indicação por transferência especial e esse recurso já está à disposição no município de Agudo para a saúde. Como colocou aqui o colega vereador Nívio Soares, na última sexta-feira tivemos a visita do deputado Marcelo Moraes, também do Partido Liberal, uma visita importantíssima, de um fino trato, de uma conversa franca e aberta de um parlamentar que vem direcionando e sinalizando sempre em prol da nossa agricultura, agricultura do Rio Grande do Sul, agricultura do município de Agudo. E com toda certeza, seu Nívio, presidente Graciela de Lima Barquete, a nossa população que nos acompanha, com toda certeza, logo em breve, nós teremos aí uma sinalização de recursos por parte deste parlamentar que atua fortemente em defesa dos fumicultores, atua fortemente em defesa da agricultura num contexto geral e com certeza ele trará um suporte de indicação de recursos aqui para o nosso município de Agudo para a agricultura. Não posso aqui também, como eu falei no início do meu grande expediente, que eu teria vários assuntos, né, não posso deixar aqui de parabenizar a oradora e as suas colocações através do Rotary Club de Agudo, um clube de serviços, por si, o tema, o que ela trouxe, o que ela relatou em nome do Rotary Club, né, são anos de história e são anos que vem dando o aporte no município de Agudo e isso nos deixa muito feliz, né, ter um clube de serviços como o Rotary Club, também como o Lions Club e outras entidades que têm o olhar voltado sempre, geralmente, na extrema necessidade, mas sempre voltado para as pessoas, para ajudar, para servir. Isso é muito importante, tem todo o meu reconhecimento, tem reconhecimento desta casa, dos colegas vereadores, com toda a certeza. Para finalizar aqui, também um assunto muito importante, e que é na área vinculada ao esporte, né, o feito, na última semana, na última sexta-feira, da AGF. Eu lembro muito bem que lá em 2019, numa reunião entre Pato, Fernando Dico e Luiz Henrique Kittel, o Fernando Dico, hoje secretário da Agricultura, escreveu num papelzinho assim, que nem esse aqui, um rascunho, retorno da AGF. Era um sonho, então, era um sonho que fazia parte da construção, naquela época, de um futuro prefeito, ou que postulava ser prefeito, do Luiz Henrique Kittel, e de dois amigos, de duas pessoas que estavam junto com ele, que era o Fernando Dico e o Pato. E me lembro muito bem, esse papel, esse rascunho, ficou durante muito tempo naquelas minhas pastas que eu uso com tudo hoje. Não sei mais onde está aquele rascunho, mas enfim, hoje a realidade é a AGF daquele rascunho, hoje a AGF está entre as 8 melhores equipes do estado do Rio Grande do Sul. Mas não só pela AGF estar entre as 8 melhores equipes do estado do Rio Grande do Sul no gauchão de futsal, mas sim ver o ginásio pulsando, a torcida, as pessoas, não só de Agudo, mas de toda a região, o aporte das empresas locais e regionais, a movimentação da imprensa, o comércio, os restaurantes, os imóveis, as academias e o principal, a escolinha. Quantos cidadãos estão sendo encaminhados para a sequência da vida? Sandro Bertolini, Jadriane Machado, Wagner Silva, Celso Bertolini e Maurício Barchetti.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Matérias da ordem do dia. Projeto de lei número 76/2025, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Projeto de lei número 76/2025 em discussão. Projeto de lei número 76/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 76/2025 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 78/2025, autoria do Poder Executivo, que altera a lei 2.442/2023. Projeto de lei número 78/2025 em discussão. Projeto de lei 78/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 78/2025 aprovado por unanimidade de votos. Moção número 8/2025, autoria vereador Pato. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 67/2025, de autoria do deputado federal Heitor Xu, que altera o artigo 18A da lei complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, para elevar o limite de receita bruta anual do microempreendedor individual, MEI, para R$ 150 mil, reais, estabelecendo ainda mecanismo de reajuste anual automático. Moção número 8/2025 em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Senhora Presidente, demais colegas, população que nos acompanha, esta moção tem o objetivo reto, direto, claro, né, de apoio a um projeto de lei complementar do deputado federal Heitor Xu. Aqui nós temos que falar dos microempreendedores individuais e que tocam aí e movimentam o setor da prestação de serviços em vários segmentos, em inúmeros segmentos. E eu fui ver na sala do empreendedor, aqui até no atendimento na figura do servidor Elton, ele me passou que nós temos ativos no município de Agudo 1.141 microempreendedores individuais, 1.141 MEIs. Então, a prestação de serviços, ela vem sendo alavancada, obviamente, por esses microempreendedores individuais. E não é só os números do município de Agudo, mas sim no estado do Rio Grande do Sul e no país, no Brasil. E não vem nada além esta moção de apoio para que se dê um fôlego aos microempreendedores individuais. Hoje, a lei vigente, ela é de R$ 81 mil reais de limite anual, né, para que se possa passar para 150 mil o limite anual. É uma proposição do deputado federal Heitor Xu, e eu vejo que ele foi muito feliz nessa proposição, além de aumentar o limite, porque esse limite de 81 mil ele já é desde 2018, ele também pede aqui para que seja reajustado através do IPCA, né, o restabelecido anualmente. Aí esse valor ele vai automaticamente ter o reajuste ou a readequação por perca inflacionária todos os anos. Essa atualização contribui para reduzir a informalidade estimular a produtividade e fortalecer o desenvolvimento local, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, onde o MEI é frequentemente a principal fonte de sustento familiar. Eu até coloquei aqui para mim, sustento direto de várias famílias. Então, eu peço aos colegas vereadores, para que a gente tenha a sensibilidade, vote favorável a essa moção, para que lá no Congresso Federal, o nosso querido deputado federal Heitor Xu, ele tenha esse apoio das câmaras de vereadores. Inclusive, eu vi que veio uma correspondência pelo deputado para que se tivesse essa situação da moção nas câmaras de vereadores. Eu consegui me antecipar um pouco porque eu vinha acompanhando o tema. Então, eu já fiz esse pedido na semana passada, mas peço que os vereadores, os colegas vereadores, sejam sensíveis e se votem favorável a esta moção, que vai vir muito de encontro aos microempreendedores individuais.
Moção número 8/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Moção número 8/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação número 28/2025, autoria do vereador Bode. Pedido de informação 28/2025, em discussão. Pedido de informação número 28/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informação 28/2025, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço, temos as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 82/2025, autoria do Poder Executivo, que institui a taxa de licenciamento ambiental e dá outras providências. Projeto de Lei nº 83/2025, autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1.393/2001. Projeto de Lei 84/2025, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER-RS. Abre espaço para inscrições.
Vereador Givago.
Com a palavra, o vereador Givago.
Mais uma vez, reitero meus cumprimentos a todos que seguem nos acompanhando. Eu quero me ater a dois projetos de lei, o 81 de 2025, que fala que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu, após a sessão passada, recebi de alguns cidadãos agudenses, mulheres também, um questionamento se não existia já. E a gente conversando até hoje, antes da sessão, existe sim um Conselho de Direitos da Mulher. Então, aqui não é uma criação. Na redação aqui do projeto de lei está como criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu até relatei na sessão passada, que me pegou de surpresa, porque eu achei, pô, mas isso é algo que nós deveríamos ter há muito tempo. E, então, existe. Já existe. Eu não me lembro a data da lei, se não me engano, o vereador Giovanni, 2016... ou anterior a isso, mas eu vou trazer isso uma hora, trago isso de volta. Mas então assim, ó, só para quem ouviu a sessão passada, esse conselho, digamos, esse setor de direitos da mulher já existe, isso já está em lei. Então aqui não é a criação, né? Seria uma melhor redação aqui, readequação, a emenda, alguma coisa assim, tá? Mas já existimos. Já existe. E também quanto ao projeto de lei, projeto de emenda à lei orgânica, número 1/2025, que trata, dispõe sobre o período das sessões ordinárias da Câmara. Ou seja, vou traduzindo, pessoal, Nós estamos aqui sugerindo um projeto de emenda à lei orgânica, reduzindo o recesso parlamentar. E eu esperava que fosse feita a emenda pelos autores aqui, consta como autores o vereador Dário, o vereador Nível e o vereador Pato. E a gente não teve ainda a emenda incluindo todos os vereadores, porque isso foi um consenso. Quando a gente levantou essa questão, foi um consenso de todos os vereadores. Todos nós concordamos em reduzir o recesso, ou seja, as sessões ordinárias da Câmara, traduzindo em palavras bem compreensíveis, vereador voltar a trabalhar já em fevereiro e não somente lá em março. Então, isso aqui foi uma decisão de todos os vereadores. Então, vou fazer uma emenda a este projeto de lei, incluindo todos os vereadores dessa legislatura. Eu sei que isso já foi uma pauta levantada por legislaturas passadas, né, vereador Bode? O senhor quer reeleito. Então, assim, eu acho que é justo. Não é questão de promoção pessoal, eu acho que é para constar na legislatura agudense. Seria isso, senhora presidente.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever, usando o espaço pelo período de 5 minutos. Peço que façam as inscrições pausadamente. Abro espaço para as inscrições.
Vereador Botica.
Vereador Pato.
Givago.
Dário.
Passo a palavra ao vereador Bote.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes das rádios, pessoas que nos acompanham ainda. Recebi durante a sessão aí, que na rua Borges de Medeiros, próximo à escola Luiz Germano Petter, encontra-se com bastante sujeira em volta, né? Então, já aproveitar para entrar em contato amanhã com o Renato para fazer uma limpeza no local. E também, já que as máquinas estão no Ser da Figueira, já comentei na sessão passada, próximo à residência do Alessandro Kleiner, precisa de um material na subida ali, que está com bastante dificuldade para chegar na sua casa, né? Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Quero primeiramente também pedir desculpa aos meus colegas vereadores, estava bastante tempo aqui mexendo no celular, mas quero me explicar que à tarde pedi algumas informações para um servidor que está à frente da Secretaria de Obras, e ele estava para o interior, acabou que ele me respondeu agora durante a sessão. Por isso estava dando atenção a ele também, até para informar que há alguns pedidos que eu recebi da nossa população. Entre os pedidos estão inclusive fui até a, no final, semana passada, fui até a residência da Neiva Soares, e ela mora bem na estradinha que sobe para o céu da Figueira. Inclusive, uma vez eu e o vereador Bode comentamos que ali até estava estragando o asfalto, inclusive. Tá, a água transborda a boca de lobo e está comendo por baixo a base do asfalto. Ali tá, a situação está lamentável, pois com as fortes chuvas obstruiu a boca de lobo, o esgoto, e estão com um problema nas residências, não só dela, mas dos vizinhos. A água da pia, a água do vaso sanitário, da pia do banheiro, não está mais despachando, está tudo obstruído. Fiz esses pedidos para o secretário de obras e ele vai dar prioridade a essa situação. E também tem a questão do asfalto, só que ali eu tenho que conversar com o Maurício Ângelo. A gente não quer que o asfalto recém-feito acabe com problemas e não tendo a durabilidade que pode ter. Também sobre a questão da Transparaíso, recebi vários pedidos e há tempo a gente vem batendo nessa tecla, não só eu, os outros colegas vereadores também aí, só que ali até um servidor das obras lá comentou que só patrolar não dá, tem que botar o material. Mas nos próximos dias vão colocar o material, também vão colocar os tubos, tem um arroiozinho ali que é inclusive a divisa entre Paraíso e Agudo. Nos próximos dias vão tomar essa frente de trabalho. E também recebi, já o pessoal já está sem paciência na rua Floriano Zurovski, colocaram tubulação lá. Inclusive, há uma época atrás, teve fortes chuvas, estavam adentrando as casas, loja, eu, o vereador Pato, estava no exato momento. Os tubos estão lá, falta o serviço, o pessoal está sem paciência e com razão. Vai que dá uma chuvarada e dá esse problema, entra nas casas, entra na loja também da Bruna Modas, os tubos estão lá. Vou encaminhar esse pedido para o Renato, até que tenha uma certa agilidade também.
Eu sei que tem muito serviço na cidade, a cidade está com vários problemas de tubo obstruídos, mas ali é, todo mundo sabe que quando chove é crítica aquela situação. Seria isso, senhora presidente?
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Só para fechar o meu raciocínio, e meu grande expediente corre muito rápido, eu falo demais, sei lá, e não deu dentro do espaço. É, para terminar o raciocínio, eu falava da AGF, vinha falando que e o principal é a escolinha. A escolinha, quantos cidadãos estão sendo encaminhados para a sequência na sua vida adolescente, adulta, enfim. E, obviamente, aqui, parabenizar a diretoria que vem tocando esse projeto com muita ênfase aí, que é o Sandro Bertolini, o Jadriane Machado, o Wagner Silva, que é o Tequinho, o Celso Bertolini, que é o Vanusa, e o Maurício Barquete. E com seus familiares, com suas equipes ali, que eles têm de amigos, enfim, que tocam aí os dias de jogos e também os treinamentos, né? Isso também faz com que a gente pense que os atletas, eles também têm se dedicado e têm levado, junto com a sua dedicação, junto com tudo aquilo que eles deixam em quadra, eles também levam o nome de Agudo para todos os outros municípios, né? Então, estão representando eles, a maioria ou a totalidade, ela não é, não são atletas aqui do município de Agudo, mas que vem, sim, trazendo aí o nome de Agudo, aliás, levando o nome de Agudo a todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso, obviamente, tem uma imagem muito positiva, se relacionando ao esporte e também a visibilidade que isso traz ao nosso município de Agudo. Também falar aqui, antes comentei sobre o Rotary Club e tem aqui o projeto 79, que dispõe sobre a concessão de uso de um bem imóvel para o Rotary Club de Agudo. A Comissão de Justiça, ela se reúne ainda esta noite já para exarar o parecer. Né? Então, acredito que também a Comissão de Finanças fará isso durante a semana e provavelmente esse projeto ele irá a voto na próxima segunda-feira. Falar aqui de um ato que teve em Soledade, presidente do PL Mulher, Graciela de Lima Barquete, junto com Daniela Camargo e Miriam Paul e toda a sua comitiva, eu acredito, a senhora colocou no seu espaço de que vem para trabalhar pela política, pelas mulheres, vem trabalhar. Isso é muito importante. Nós vemos aí a comissão provisória, os nossos diretórios do PL, eles são formados por 50% homens e 50% mulheres, obrigatoriamente. Né? Então, é um partido, o PL, Partido Liberal, ele tem isso na sua estrutura, na sua veia, bate no coração e leva para a sua veia em igualdade às mulheres. Né? E eu acredito que a senhora, em frente ao PL Mulher de Agudo, fará um grande trabalho pela capacidade que tem junto com as demais. Né? E, obviamente, este evento em Soledade, ele já trouxe um pequeno aperitivo do que é estar ou fazer parte do PL, do Partido Liberal. Né? E acredito que não tenho dúvidas que, a partir de agora, o PL Mulher de Agudo ele ficará ainda mais em evidência e ficará dia após dia aí com crescimento notório. O PL, num contexto geral, no município de Agudo, ele trabalha todas as políticas para que sejam da melhor forma possível, para que tenha ação direta junto com o cidadão, junto com o munícipe, né? E obviamente que o PL Mulher, que é uma extensão, juntamente com o PL Jovem, juntamente com o PL 60+, né? Que vem trabalhando todas as políticas e de inclusão junto a uma sigla partidária que vê lá na ponta realmente pessoas, vê gente, e isso é o mais importante para que a gente possa ter o respaldo partidário em tudo aquilo que se faz também a nível de município, estado e também nação.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Eu quero lembrar aqui que na sessão passada eu falei sobre a reincorporação, digamos assim, de um funcionário que responde a uma questão judicial lá sobre violência contra a mulher. Por que que eu ressaltei? Por que que eu estou falando agora de novo? Porque me trouxeram, perguntaram se era concursado, se era CC, e a questão moral, e que me deixa perplexo, e digamos, por que que não, indignado, assim como muitas pessoas ficaram, e muitas mulheres. O funcionário em questão é cargo em comissão, ou seja, é cargo de confiança. Então, quem quis o funcionário de volta foi o senhor prefeito municipal. Tá? Ele não é concursado. Então, eu quero ressaltar isso. Ele está lá dentro porque o prefeito quis ele de volta. Só para esclarecer. Vereador Tica, o senhor falou da assistência social. Eu recebi muitos questionamentos sobre a entrega das casas lá. As casas que os mormons doaram 1,5 milhão, sobre a demora na entrega. Então, se o senhor vai lá na assistência social, o senhor repasse essas demandas e aí o senhor explique. Quando lhe perguntarem, eu estou explicando. O vereador, que nem disseram para o senhor, o Tica não manda nada na assistência. Realmente, a gente não manda nada lá. Não depende de nós. Eu acredito que se dependesse de nós, já teria sido entregue essas casas. E eu ressalto, são 10 com a opção de aumentar para mais 2. E nós temos mais 47, 46 que devem sair do papel mais adiante. Então, assim, Tica, só repassa, tá? Pede informações sobre isso, eu não sei se é na assistência social, se é nas obras, onde que é, mas o pessoal está questionando. Então, assim, pessoal, não depende somente de nós. Recebi algumas demandas sobre linha Araçá, sobre linha São Pedro. Durante a semana vou me inteirar, quem sabe final de semana vamos lá visitar. Estendo aqui o convite a todos os colegas que querem ir junto, vamos lá visitar, vamos ver o que, que o pessoal está precisando. E, para finalizar, eu ouvindo muito atentamente o depoimento na tribuna do Rotary, e eu peguei uma frasezinha ali, porque todas as vezes eu tento esparecer, explicar, explanar qual que é a minha ideia de ser vereador. E tu falaste uma frase bem assim, dar de si antes de pensar em si. Esse é o princípio que eu sigo. E eu sei que a maioria dos colegas aqui dentro também. Eu quero lembrar um filme, um baita filme, convido todos a assistir, Uma Mente Brilhante. Ele é baseado numa história real, onde um matemático, raciocinando sobre isto, sobre ajudar o próximo, ajudar o grupo, ajudar a si mesmo, ele modificou, fez uma pequena modificação em um princípio matemático. O princípio matemático dizia que o melhor rendimento se obtém quando a gente busca o melhor para si. Se eu estou no grupo e eu procuro o melhor para mim, é o melhor rendimento. E ele modificou. Ele modificou um pouquinho e deu todo um outro contexto. O melhor rendimento se dá quando eu busco o melhor para mim e para o grupo. Seguindo a filosofia, esta filosofia, eu busco o melhor para mim. Mas que isto seja o melhor para o grupo. Eu jamais vou botar qualquer questão pessoal à frente do povo, à frente de vocês, cidadãos agudenses que estão me ouvindo. Saibam que eu estou aqui, continuo reiterando e falando isso de novo, estou aqui trabalhando por vocês. Então, tomara que isso seja uma nova realidade. Eu estou acompanhando, a nossa legislatura está sendo muito boa. A gente está tendo um acompanhamento da população. Parabenizo e agradeço a toda a população agrudense que nos acompanha. Vocês nos motivam. Vocês me dão fôlego. Vocês me dão vontade de continuar trabalhando 24 horas como vereador. Para finalizar, eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, bastante feliz, vereador Pato, o senhor fez uma moção para um deputado do PSB, Partido Socialista Brasileiro. O senhor é do PL, Partido Liberal. Que joia, que bom isso. Que bom isso. Um é de direita, outro é de esquerda. Mas, assim, que bom, isso me dá esperança que a sua visão também está mudando. E o senhor defenda ideias que venham da, entre aspas, oposição. A gente está aqui pelo bem do povo agudense.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Meu boa noite a todos os que nos acompanham. Seguindo aqui da mesma linha, vereador Tica, sobre o posto de saúde da linha dos pomeranos, isso já vem há anos, essa falta, ou precisemos sim ver para uma reforma imediata. Eu desde o primeiro mandato, 2021, eu já pedia logo essa mesma reforma, pois só que ele foi reformado com uma quantia bem razoável por investimento, não me lembro bem se foi os 200 mil ou pouco mais, no final de 2020. Daí me alegaram, pois logo próximo, um ano seguido, colocar mais 200 mil no mesmo posto, seria para a promotoria pública, com certeza. Pois esse posto já foi inaugurado com esses defeitos de goteiras e também da poeira. E como ele está localizado a poucos metros da estrada geral, precisamos sim ver com urgência essa reforma lá, Tica, pois a saúde, todo mundo merece da saúde, a localidade também merece desse prédio ser novamente reformado. Também hoje de manhã fui com o Maurício Ângelo Vieira ali na Euclides Climas, que está praticamente 100% finalizado o asfalto, pois a Compassul estava lá colocando pontos para a marcação da pintura. Se o tempo permitir, quarta-feira, irão pintar o trecho lá do asfalto, a pista. Só faltando a calçada em alguns trechos. E amanhã também, se o tempo permitir, serão colocados aqui as galerias saindo para a Picada do Rio, aqui que é do pavimento também, indo para o Porto do Agudo. E daí será bloqueado a estrada indo à Picada do Rio. Vamos ver se o tempo permitir, amanhã estão lá em obras. Também indo uma resposta ao Dr. Givago, que falou das casas para ser entregue. O que me passaram, que eu consegui pegar, essas casas praticamente estão concluídas, as 10 casas. Agora faltando só os trabalhos da Corsã Água e da RGE da Luz. Pois é um loteamento agora, que foi feito esse loteamento, um projeto maior, que essa extensão dessa rede de luz e água é para todas as casas que irão ser colocadas lá. E a RGE tem 90 dias de prazo, após o pedido ser feito a colocação da luz. Mas estão conversando com eles, eles não conseguem antecipar esse prazo, mas agora dependendo muito da RGE e da Corsã para lá eles ter água e luz. Era isso no meu espaço.
Eu gostaria de repassar um recado da Secretaria Municipal da Saúde sobre a distribuição do BTI, né, que será realizado aqui na Câmara de Vereadores, na parte de baixo, onde fica a garagem do prédio, naquela porta menor, a partir de amanhã, das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h. Também na sexta-feira, que é feriado, a funcionária estará presente aqui até às 11h30. Então, a gente faz um apelo à população que venham retirar o BTI, porque a aplicação ela será feita simultaneamente junto com o Paraíso no sábado. E para a gente ter bons resultados da aplicação do BTI, isso precisa ser feito todo mundo junto. Então, fica o apelo, né, da Câmara de Vereadores, que as pessoas procurem os funcionários da Secretaria da Saúde aqui, na parte da garagem, aqui embaixo, e que retire o seu produto do BTI.
Senhora presidente, posso fazer uma complementação, uma informação complementar sobre o BTI?
Com certeza.
O BTI, a gente recebeu um pouco do BTI de Paraíso, porque não veio todo o nosso BTI, né? E uma sugestão de um morador lá da região norte, até agora nós vamos ter a interrupção da estrada. Ele sugeriu assim, quem sabe se nós tivéssemos, não sei se vai ser possível para esta vez, mas na próxima, a prefeitura, a secretaria responsável, ter um carro que leve, por exemplo, um carro para a região norte, um carro, uma caminhoneta, né, um caminhãozinho, caminhoneta, carrega o BTI para a região norte, região sul, para evitar que tenha deslocamento de 20, 30 produtores, né? Então é uma sugestão. É uma sugestão ao governo na próxima, quem sabe na próxima vez, né?
Gostaria também de comentar que na última quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025, foi realizado o simulado de evacuação das zonas de autossalvamento da usina hidrelétrica Dona Francisca, organizado pela equipe da usina e executado pelas defesas civis dos municípios envolvidos, que seria Agudo, Dona Francisca e Nova Palma. O exercício contou com a presença de representantes dos municípios envolvidos, além da Brigada Militar, Bombeiros Militares, Exército Brasileiro e diversos voluntários. Esse tipo de simulado, ele é uma exigência da nova Lei de Segurança de Barragens, que determina a realização de exercícios de evacuação com o objetivo de preparar a população e os órgãos de segurança para agir de forma rápida e coordenada em situações de emergência. Quero agradecer à população de Agudo, que participou ativamente do exercício, demonstrando comprometimento com a segurança coletiva. Parabenizo também a equipe organizadora, os voluntários, em especial a Defesa Civil de Agudo, liderada pelo coordenador João Marques e pela Rafaela Barquete, pelo excelente trabalho na condução das ações no município. Em Agudo, há cerca de 460 pessoas residentes dentro das zonas de autossalvamento, esperadas nos 15 pontos de encontros definidos. A Defesa Civil estima que aproximadamente 300 moradores participaram efetivamente do simulado, um número expressivo que demonstra o engajamento da comunidade. O desempenho da equipe de Agudo recebeu grandes elogios da organização da usina Dona Francisca, destacando o profissionalismo e a dedicação de todos. Parabéns a todos os envolvidos por essa importante iniciativa de prevenção e cuidado com a nossa comunidade. Nada mais havendo...
Senhora Presidente, solicito meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido.
Eu passo meu espaço de líder ao vereador colega Tica.
Com a palavra, o vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos. Agradeço ao meu colega de bancada, vereador Vago, por me ceder o espaço de líder. Bom, é a primeira vez no meu mandato, colegas vereadores, que eu peço espaço de líder. Da mesma forma, vereador Dário, com todo respeito, é a primeira vez que eu escuto o senhor falar na reforma do posto de saúde de Lins Pomeranos. Eu sei que o senhor é de lá e não tem problema nenhum. Só que eu quero deixar bem claro aqui, a emenda que vem o parlamentar vem através de um senador, de um deputado, dos vereadores, do progressista. Mas não tem problema nenhum. Eu falei aqui no meu espaço anterior que eu tenho a humildade de reconhecer que ninguém faz nada sozinho. Tá bem, vereador? E o senhor é o vereador de segundo mandato. O senhor falou que lutou por isso. Eu sou o vereador de primeiro mandato. Tá? E sobre Ministério Público aí em cima, eu acho que o prefeito, Daniela Camargo, que estava também assessorando, conversei com ela, ela teria me informado isso aí. Mas tranquilo. Vou conversar com ela de novo, com o Gabriel Poo, tá? Mas tranquilo. E sobre a questão que o senhor é de lá e coisa, não tem problema. A hora que acontecer a reforma, eu vou convidar todo mundo, prefeitos, secretários, todos os vereadores, se o problema aparecer em foto, não tem problema. Todo mundo vai estar lá. Seria isso e te agradeço, colega vereador Joago.
Não poderia deixar também de encerrar essa sessão com o encerramento do mês de outubro, né? Estamos chegando ao final do mês de outubro, um período marcado por inúmeras ações e gestos de conscientização. Outubro Rosa é um movimento que simboliza cuidado, união, amor à vida. Durante esse mês, acompanhamos diversas iniciativas realizadas pelo Poder Executivo, pelos clubes de serviços, né, associações, entidades e tantos voluntários que se dedicaram a levar informação, acolhimento e incentivo à prevenção do câncer de mama e também do câncer do colo de útero. Essas ações demonstraram o quanto somos mais fortes quando trabalhamos juntos. A cada palestra, caminhada, mutirão de exames e gesto solidário, reforçamos a importância do diagnóstico precoce e o valor de cuidar de si, um ato de amor com o corpo, com a família e com o futuro. É importante lembrar também que o câncer de mama não atinge apenas mulheres. Embora mais raro, os homens também podem desenvolver a doença. E por isso é essencial que todos fiquem atentos aos sinais e busquem atendimento médico sempre que necessário. A prevenção é um compromisso de todos nós. Como presidente dessa Casa Legislativa, quero expressar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a todos que se envolveram e fizeram parte dessa corrente do bem. Que o espírito do Outubro Rosa continue nos inspirando, para que a conscientização e o cuidado com a saúde estejam presentes não apenas neste mês, mas em todos os dias do ano. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 3 de novembro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.